A ONU News em Nova York tem o grande prazer de voltar a receber aqui em seus estúdios Jonas Rabinovitch. Ele é conselheiro sênior da Divisão de Administração Pública das Nações Unidas e vai conversar conosco hoje sobre cidades inteligentes. Ele já participou desse projeto em Curitiba, conhece bem a cidade, além, obviamente, de ser brasileiro. Jonas Rabinovitch, que bom ter você aqui de volta na ONU News. Bem-vindo.
Muito obrigado.
Jonas, vamos começar perguntando: o que são cidades inteligentes? Do que consiste uma cidade chamada de inteligente?
A expressão cidade inteligente tem sido usada de uma maneira tão aberta e flexível ultimamente que fica até difícil fazer uma definição. Mas, de maneira geral, se fala de uma cidade inteligente quando ela utiliza tecnologias de informação e comunicação para facilitar a oferta de serviços públicos, facilitar a vida dos cidadãos e facilitar o funcionamento da cidade de uma maneira geral. E aqui eu acho muito importante a gente saber ver as diferenças entre o rótulo cidade inteligente e a realidade, a prática de uma cidade inteligente.
Quais são essas diferenças?
Por exemplo, existem muitas cidades que se auto-intitulam inteligentes. E o que acontece na prática é que muitas cidades se apressam em comprar tecnologia, se apressam em comprar hardware, software, achando que um pedaço de hardware ou que um software de última linha vai automaticamente resolver todos os problemas da cidade.
E não tem um acompanhamento, obviamente, para aplicar tudo isso.
Exatamente. Eu acho que o uso da tecnologia tem que ser feito de maneira planejada, com capacitação e de forma que a sistematização dos procedimentos, quer dizer, a inteligência de se sistematizar os procedimentos, venham antes da compra da tecnologia.
Planejamento.
Exatamente. O planejamento de cada etapa e a capacidade para saber usar a tecnologia. A tecnologia vem no final do processo.
Jonas, agora, por exemplo, uma cidade que tem Wi-Fi, não é? Ela é considerada inteligente ou ela tem que ter um mínimo, uma porcentagem mínima de serviços inteligentes?
E nesse ponto de vista, eu gostaria de usar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como referência, porque se trata de um documento intergovernamental assinado por 193 chefes de Estado, estabelecendo prioridades e metas para todos os países. E, nesse sentido, a tecnologia pode ajudar, por exemplo, o primeiro objetivo com relação à pobreza. Existe a possibilidade de se utilizar telefones celulares para publicar bolsas de emprego. As pessoas podem descobrir quais empregos estão disponíveis usando o seu celular. Ou a questão do objetivo número 2, que seria fome e alimentação. Existem países na África que utilizam telefones celulares para fazer pagamentos no meio rural, onde 70% da população tem telefone celular, mas apenas 40% tem contas bancárias.
Então, nesse raciocínio, qualquer serviço de tecnologia já começaria a dar uma cidade o título ou o rótulo de cidade inteligente?
Na minha opinião, isso começa antes disso. Uma cidade que não define a sua estrutura de crescimento não é uma cidade inteligente. Por mais que exista tecnologia, se uma cidade não sabe para onde ela está crescendo, do que ela vive, do que seus habitantes tiram o seu sustento, e reforçar isso com o próprio planejamento da cidade, a tecnologia pode talvez não ajudar muito.
Interessante. É bom lembrar que Jonas Rabinovitch, como nós falamos no começo da entrevista, é conselheiro sênior aqui de administração pública aqui da ONU, dessa divisão, mas ele também é arquiteto, ele estudou arquitetura. Então, quando ele fala de cidades, ele fala com a propriedade, porque ele realmente conhece como planejar e executar o bom funcionamento de uma cidade. Jonas, vamos falar agora de Curitiba. Por que Curitiba é considerada uma cidade inteligente? Por que nós não temos mais cidades inteligentes no país, no caso?
Eu posso dizer que, como urbanista, tendo participado do planejamento de Curitiba, tendo assessorado, o privilégio de ter assessorado o prefeito Jaime Lerner, bem no início do planejamento já se pensava em sistemas de posicionamento geográfico para fazer o cadastro da cidade. Então, se nós temos o cadastro da cidade em um sistema alfanumérico, isso quer dizer que cada lote da cidade tem um registro na prefeitura. Hoje em dia, isso está ficando normal. Naquela época, poucas cidades do Brasil e do mundo, da África, tinham esse tipo de referência. Então, quando uma cidade sabe o que existe em cada lote, o que se pode construir em cada lote, e isso é disseminado de forma transparente para a população, não existe especulação, porque a especulação joga com a incerteza. Isso é uma ferramenta de planejamento. É importante dizer que a tecnologia não é um fim em si mesmo. A tecnologia é um meio que ajuda, nesse caso, por exemplo, o planejamento da cidade.
Pelo que você diz, é importante que as cidades sejam inteligentes, que elas avancem com relação à tecnologia, que elas ofereçam Wi-Fi, que elas ofereçam serviços bancários através da internet, mas nada disso funciona se não houver uma boa infraestrutura e um planejamento, não é isso?
É, exatamente. Inclusive, eu acredito que, quer dizer, a inteligência de uma cidade se mostra pela forma como o prefeito inteligente e como um funcionalismo inteligente utiliza a tecnologia. É preciso saber utilizar a tecnologia como um meio e, dessa forma, acelerar a transparência, a prestação de contas, a participação da cidadania e um sistema de planejamento que efetivamente siga objetivos de desenvolvimento sustentáveis e que sirvam à população.
Jonas Rabinovitch, conselheiro sênior da Divisão de Administração Pública da ONU, muito obrigada pela sua entrevista à ONU News.
Obrigado, Mônica.